diante de um relato tão terrível, né, que a Karen compartilhou conosco. Motivo da gente colocar à prova o nosso coração também. De ver irmãos que com tanta dificuldade são fiéis ao Senhor. E às vezes nós, com toda a liberdade, estamos em paz, não sofremos esse tipo de perseguição, e às vezes nos vemos tão embaraçados e perdendo tanto tempo, né? Tempo precioso que nós poderíamos estar nos submetendo à vontade de Deus. E às vezes nos embaraçamos com problemas que nós mesmos criamos, né? A gente olha para esses irmãos, a situação deles, e eu indago de mim mesmo, né? Se eu seria capaz de suportar uma prova dessa. Que o Senhor nos dê graça para ser fiel ao Senhor.
Amém.
Amém. Glorifica ao Senhor porque o Senhor nos concedeu, né, o privilégio de viver por Ele e também de morrer por Ele. Que o Senhor nos dê coração disposto a sofrer por Ele também. Sofrer por Ele e orar para que a vontade dEle se cumpra em toda a terra. E muitas coisas que foram ditas aqui, desde o começo da reunião, coincidiu com o que o Senhor tinha colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos. Em relação à nossa disposição para com Ele, a nossa disposição para a sua obra. Eu tenho percebido, visto que uma das maneiras que nós seremos mais aprovados por Deus e mais úteis é de nós reconhecermos da onde o Senhor nos tirou. E como Ele nos colocou num lugar seguro, né, que é o Senhor Jesus Cristo. O salmista diz que Ele nos escondeu no seu pavilhão, nos tirou da adversidade e nos escondeu no seu pavilhão. Nós estamos tão seguros com o Senhor. Vamos ler uns versículos aqui no Salmo 103. Quando nós partimos o pão, nós temos que lembrar o sacrifício de Cristo, o quanto Ele sofreu. Ele entregou a sua vida na morte para que nós recebêssemos vida, para que fôssemos incluídos no seu propósito eterno. E nós devemos lembrar do sacrifício de Cristo e também lembrar da nossa condição. Quando nós nos lembramos da nossa condição, o sacrifício de Cristo torna-se mais valoroso em nossas vidas. Quando nós sabemos o que nós éramos, a posição que nós tínhamos e a posição na qual fomos colocados agora. Quando nós olhamos para nós, nosso passado, e o Senhor manda que nós façamos isso. Ele falou para o povo lá de Israel, ó, lembrai-vos do que eu fiz com vocês, os tirei da terra do Egito, os fiz caminhar pelo deserto por 40 anos para mostrar o que estava no coração de vocês. E o Senhor quer que nós lembremos da onde Ele nos tirou. O Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Vamos ler aqui a partir do verso 8. Diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 103:8. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Aleluia! Ninguém poderia subsistir na presença do Senhor se o Senhor não houvesse nos perdoado, nos limpado, nos lavado com o sangue do Cordeiro, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Porque se houvesse nos tratado, nós não estaríamos aqui. Nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor se compadeceu de nós. Apesar da nossa rebelião, apesar dos nossos pecados, o Senhor nos recebeu, nos abraçou, nos beijou, colocou um vestido novo sobre nós e um anel no nosso dedo, que significa uma aliança, um pacto. Fez um pacto eterno conosco. Aleluia, Senhor. Como que nós não vamos amar esse Senhor? Como que nós não vamos valorizar o sacrifício de Cristo? Porque para nos receber, foi necessário que Ele morresse. Verso 14 diz, porque Ele conhece a nossa estrutura, sabe, lembra-se de que somos pó. O Senhor sabe a nossa estrutura, irmãos. A irmã Dionísia falou ali, veio aqui diante da igreja e falou, nós somos humanos, sentimos saudade, sentimos medo. Imagina o medo que esses irmãos estão passando na Índia. Mas glória a Deus que o Senhor conhece a nossa fraqueza. Ele nos dá graça para suportar e Ele mesmo que nos revigora, nos alimenta. Hoje nós nos alimentamos de Cristo, porque o seu corpo é verdadeira comida, e o seu sangue é verdadeira bebida. Glória a Deus. Então, irmãos, nós devemos considerar de onde o Senhor nos tirou. Isso nos torna mais humildes. Paulo escreveu aos Romanos que ninguém pode ter nenhuma jactância. Ninguém pode chegar diante do Senhor com nenhuma soberba, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porém são justificados gratuitamente pela fé no sangue de Cristo. Então, irmão, nós vemos que Deus tem muita paciência conosco. Nós vemos lá no Salmo que Ele é longânimo, o Senhor tem um longo ânimo para conosco. Se o Senhor se irritasse conosco a cada deslize, nós não poderíamos estar aqui, diante do Senhor. Mas a palavra diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu quero dizer assim para os irmãos, algo que nós temos vivido, algo que eu passei particularmente, e creio que muitos irmãos passam, que é que o Senhor nos ajude a ter o mesmo ânimo que Ele tem, a mesma paciência que Ele tem para conosco, nós devemos ter para nosso irmão também. Nós, às vezes, nos colocamos no lugar de Deus. Paulo escreveu aos Efésios, sede, pois, irmãos amados, imitadores de Deus, como filhos amados. Está lá em Efésios, vamos ler esse texto. O Senhor quer sempre, irmãos, que nós nos lembremos da onde o Senhor nos tirou. O que Ele fez por nós. O quão vis e desprezíveis nós éramos. E se nós somos hoje aceitos pelo Senhor, é por causa de Cristo. Não há nenhum mérito em nós. Todo mérito é do Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Efésios capítulo 5. Sede, pois, verso 1, imitadores de Deus, como filhos amados. Às vezes nós queremos ser imitadores de Deus, mas do Deus juiz. Queremos imitar Deus quando Ele aplica o juízo e a justiça. Então queremos ser Deus, às vezes, com o nosso irmão. Mas nós devemos imitar Deus quando Ele se fez carne e se humilhou até a morte. E isso sim é que Paulo quer dizer. Não sermos juízes dos nossos irmãos, mas sermos imitadores de Deus, imitando a Cristo. Né? Então, irmãos, Deus tem uma obra a realizar em cada lugar. Aqui em Curitiba, em Apucarana, né, que os irmãos foram e viram a mão do Senhor ali. E Deus também tem uma obra em Santo André, em todos os lugares o Senhor começou uma obra. E diz lá a palavra em Filipenses que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la. Levará a cabo essa obra até o dia de Jesus Cristo. Você tem confiança que Deus vai completar a obra no teu irmão? Então você tem que ter paciência com teu irmão. Porque é Deus que faz essa obra. Às vezes nós queremos acelerar a obra de Deus no nosso irmão. Mas como o irmão Arnoldo falou, nós temos que olhar para nós. E pelo nosso irmão apenas orarmos. Amarmos o irmão. Estar ao lado do irmão. Diz aqui a palavra em Efésios capítulo 1, verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, a dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então o propósito de Deus é encabeçar a Cristo em todas as coisas, inclusive nas nossas vidas. Né? E tudo isso só é possível pela obra redentora de Cristo. A obra de Cristo, a obra redentora da cruz, foi o meio que o Senhor encontrou para cumprir o seu propósito. É o meio de Deus de cumprir o seu propósito na terra, de cumprir o seu propósito na igreja, de cumprir o seu propósito nas nossas vidas, através da obra redentora de Cristo. Né? Tem uma irmã que escreveu um livro que diz que a obra de Deus é redentocêntrica. Está centralizada na obra redentora de Cristo. Inclusive, irmãos, o nosso crescimento. Veja aqui no Efésios capítulo 4, diz que o Senhor equipou a igreja, o Senhor deu dons à igreja, o Senhor deu ferramentas à igreja para que a igreja alcançasse a estatura do varão perfeito. E até isso foi feito através da obra redentora de Cristo. Então, onde está a nossa participação? Onde está a nossa glória? Todo o mérito é do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui no capítulo 4, verso 8. Subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é? Senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Isso aqui é a obra redentora. Cristo desceu da sua glória e foi até a morte e desceu até o profundo do inferno e tomou as chaves e concedeu dons aos homens. Então veja, tudo é feito por intermédio da obra redentora de Cristo. A nossa salvação, a edificação da igreja, tudo é por Cristo, por causa do seu sacrifício. E veja aqui a finalidade disso. Aqui, no verso 12 e 13. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Então esse é o objetivo de Deus para nós. Como a irmã que veio aqui na frente compartilhou, propósito de Deus é ter uma família com muitos irmãos semelhantes a Cristo. Que Cristo seja formado em nós. Então esse é o nosso objetivo, alcançar a estatura completa de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, o que eu queria compartilhar com os irmãos é isso. Que nós consideremos que a obra de Deus, todo o mérito e os meios dessa obra é por Cristo. Por meio da sua obra redentora. Deus não aceita a nossa intromissão. Uma vez um irmão ensinou o que é o significado da palavra iniquidade. Eu confesso que eu fiquei surpreso. Não sabia que essa palavra significava isso. Certamente os irmãos já sabem disso. Que diz que a iniquidade é não ser conforme o modelo. Isso é iniquidade. Não ser conforme o modelo. Não é apenas o pecado em si, mas tudo que desvia do padrão de Deus, do modelo de Deus, isso é iniquidade. Então o Senhor não aceita que nós usemos os nossos meios para edificação. Por isso que eu havia dito que nós não devemos ser juiz dos nossos irmãos, mas sim estar disposto a morrer por ele. Isso é ser imitador de Deus. Não ser juiz do irmão. Por mais bem intencionado que sejamos, irmãos, nós temos que considerar os meios de Deus de agir. A forma dele agir. Devemos nos conformar com a sua maneira de agir. Senão incorreremos em iniquidade. Ou seja, não ser conforme o modelo. Usar aquela pessoa, aquele personagem do Velho Testamento, ele tentou dar uma força para Deus. A arca estava ali tombando e ele estendeu a sua mão. Eu creio que ele não estava mal intencionado. Às vezes nós não chegamos no irmão e somos duros. Vamos lá e queremos fazer e acontecer. Até por boa intenção. Mas será que nós estamos considerando a maneira de Deus agir? Ou estamos agindo por nossa própria conta? Uzá estendeu a mão à arca e o Senhor fendeu ele. Partiu ele. E Davi ficou triste, diz a palavra, e perguntou, como farei subir a minha arca de Deus? Como faremos, irmãos? Os discípulos ali perguntaram para o Senhor, como, pois, executaremos as obras de Deus? João capítulo 6. Como, irmãos, executaremos as obras de Deus? O que o Senhor respondeu? Crendo? A obra de Deus, no singular, é esta. Que creiais naquele que ele enviou. Essa é a nossa participação na obra de Deus. Não devemos fazer muitas coisas. Sair por aí exortando os irmãos, né? Tem gente que gosta de exortar, né? Falar, repreender. Deus te deu graça para isso, irmão? Às vezes nós somos duros demais. E agimos com uma medida que certamente não gostaríamos que usassem para conosco essa mesma medida. Então, irmãos, João capítulo 6. A nossa participação na obra de Deus é crer em Jesus Cristo. João 6, verso 29. O que faremos para executarmos as obras de Deus? Todo novo convertido, ele quer fazer algo para Deus. Porque ele está cheio de gratidão, porque o Senhor tirou ele do estado que ele estava. Né? Todo aquele que tem gratidão por Deus, pelo que Deus fez por ele, ele quer retribuir. Paulo diz ali aos Efésios que nós estávamos sem Cristo. Né? Sem Cristo, nós estávamos apartados da comunidade de Israel, ou seja, apartados da igreja, estranho aos conceitos da promessa, né? Sem Deus no mundo. Esse era o nosso estado. E o Senhor nos recebeu, né? Como nós éramos. Não que nós devemos permanecer como nós éramos, mas Ele nos recebeu como nós éramos. Né? Me impressiona muito a história de Mefibosete. Né? Mefibosete, ele é o tipo perfeito de nós mesmos. Mefibosete não tinha nenhum mérito nele mesmo. E mesmo assim, o rei o aceitou. Né? Nós vemos lá no Salmo 103 que o Senhor é rico em misericórdia, em longanimidade e benignidade. E o Senhor quer nos fazer bem, como Davi quis fazer bem. Ele procurou alguém da casa de Saul para que usasse de benignidade, para que fizesse bem. Ele fala assim: há alguém ainda da casa de Saul que é para que eu possa fazer bem? O Senhor quer fazer bem para conosco. Ele quer nos abençoar. E nós temos que corresponder a esse bem, sendo servos fiéis. Veja, a situação de Mefibosete, né? Ele era um homem coxo, de ambos os pés. Isso significa que nós também somos coxos. Nós somos aleijados por natureza, como ele era aleijado. Se não me falha a memória, parece que quando a mãe dele estava grávida, ela caiu e ele ficou coxo. Desde o seu, da sua geração. E assim nós somos. Por natureza, filhos da ira, diz a palavra. Por natureza somos coxos. Somos aleijados, não podemos ir ao Senhor, porque somos coxos de ambos os pés. Como aquele homem que jazia 38 anos ali, esperando que a água se agitasse, que o anjo descesse e agitasse a água, e estava ali, coxo, aleijado, assim como Mefibosete. Mas o Senhor recebeu a Mefibosete. A palavra Mefibosete significa vergonha. A palavra diz que o Senhor tirou o nosso opróbrio. Tirou o opróbrio do Egito que havia sobre nós. E nos recebeu. E diz a palavra que Mefibosete comia pão continuamente na mesa do rei. Nós comemos pão hoje na mesa do rei, irmãos. Amém. Aleluia! Sendo Mefibosete. Mas o Senhor usou de benignidade para conosco e nos recebeu. E como que nós vamos nos comportar diante de um Deus tão maravilhoso que nos recebeu sendo nós indignos? Né? Mefibosete, ele era da linhagem do inimigo de Davi. E nós, a palavra diz que nós éramos por natureza inimigos de Deus. E mesmo assim, Davi, um tipo de Cristo, recebeu ele. E o Senhor também nos recebeu. Então, irmão, nós precisamos ser servos fiéis. Certamente, Mefibosete, diante de tamanha benignidade do rei, foi um servo até a morte, fiel. E nós devemos ser assim também. A palavra diz que o Senhor é o Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. O Senhor tem prazer no fiel. E nós devemos ser fiéis também no que diz respeito à obra de Deus, à edificação. Todos nós temos participação na edificação. E qual que é a nossa participação? A principal. Claro que Deus deu funções diferentes, mas a principal participação nossa é crer. Crer em Jesus Cristo. E crer é só saber que Ele existe? O que é crer no Senhor? É obedecer o Senhor também. Obedecer a sua palavra. Amém, irmãos? Nós temos que crer e saber que é o Senhor que edifica a sua igreja. Ter confiança que o Senhor há de consumar a sua obra perfeita até o dia de Cristo. Eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor, sobre a revelação de que Jesus é o Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Isso é um motivo de descanso para nós, saber que o Senhor, Ele é o construtor, Ele é um obreiro perfeito, que realizará a obra do Pai, a obra de Deus, vai levar a cabo a obra de Deus. Eu tive uma experiência esses dias lá em onde nós reunimos em Santo André, e fiquei aborrecido com o irmão. E depois até o irmão Juvenal e o Erin estiveram lá e me ajudaram nessa questão. E fiquei aborrecido com ele porque eu estava sem paciência com o meu irmão. E eu queria que ele fosse mais maduro. E não me conformava com algumas atitudes dele. E o Senhor me mostrou, irmãos, que o problema era eu mesmo. Eu não estava usando com meu irmão a mesma medida que o Senhor usou comigo. Me perdoando, me recebendo e tendo paciência comigo. A obra do Senhor requer paciência, irmãos. Quando o Senhor fala da sua obra em sentido figurado na palavra, compara o testemunho dele ao candelabro, ao candeeiro. E todos nós sabemos como que é produzido um candeeiro. É feito assim? Não. Requer sofrimento, esforço, paciência. O ourives vai batendo até que seja formado de uma só peça, até que ele ganhe forma. E nós temos que ter paciência também, para que o Senhor conclua a sua obra. Tem um texto em Isaías também. Isaías capítulo 28, verso 16. Diz assim: porquanto assim diz o Senhor, Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Quem, aquele que crer, não se apresse. Não se apresse. Não se apresse, irmão, no que diz respeito a teu irmão. Às vezes nós somos rápidos demais, apressados demais em exortar, em repreender, em falar. O sábio disse que há mais esperança num tolo do que em alguém precipitado nas palavras. Como nós somos precipitados em falar, irmãos. Temos que ser prontos para ouvir e tardios em falar. Esperar que Deus vai fazer a obra no teu irmão. Um dia eu estava pesquisando o significado da palavra exortar, né? Que a gente gosta de exortar. Quem não gosta de exortar? Ver o irmão ali numa falta, exortar aquele irmão, que ele tem que se arrepender e tal. A palavra exortar, irmãos, ela é derivada de duas palavras, que é de chamar e estar ao lado de alguém. Esse é o significado da palavra exortar. É chamar alguém para estar ao seu lado, para apoiar essa pessoa. Isso é exortar. Não repreender, às vezes até com uma certa falta de cuidado com a vida do irmão, mas exortar é estar ao lado de alguém. Isso é o significado da palavra. Então, irmãos, nós precisamos colocar à prova o nosso coração. como disse o irmão agora há pouco. Experimentar os nossos sentimentos para ver se eles são nascidos em Deus. Ter paciência com o nosso irmão. Às vezes nós somos tão prontos para exortar e para falar e para repreender, porque nós temos um alto conceito de nós mesmos. Nós nos julgamos aptos. Nos julgamos prontos e saímos falando. Ter um alto conceito de si mesmo, irmãos, foi a causa da queda. Né? O Senhor diz lá em Ezequiel que, quando fala a respeito de Satanás, que ele tinha um alto conceito de si mesmo. Que ele, diz a palavra, que ele estimava o seu coração como sendo o coração de Deus. E foi achada iniquidade nele. Então nós temos que considerar o que o Senhor fez por nós. Porque assim nós vamos tratar nosso irmão com brandura, com amor. E aí sim vamos estar cooperando para a obra de Deus. Temos que pedir que o Senhor nos dê olhos para com o nosso irmão, os olhos que ele tem para conosco. Olhar nosso irmão com brandura, com amor. E não ter um alto conceito de si mesmo. A Sulamita, né, quando descreve ali em Cantares, vamos abrir ali em Cantares. É importante nós sabermos sobre nós, o nosso estado. Diz assim, no capítulo 1, no verso 5, que Sulamita fala dela mesma, né, falando a seu respeito. Sulamita, que é o tipo da igreja, e Salomão, o tipo do Senhor. Ela diz assim, no verso 5, eu sou morena, mas agradável. Ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Verso 6, não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Tem uma outra versão, os irmãos devem ter aí, que fala assim, não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Não tem uma versão assim? Porque o sol me queimou. Esse estado de Sulamita não era algo que ela poderia se gloriar, que ela poderia se orgulhar. Porque ela diz assim, não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Esse estar morena dela era uma imperfeição. Não era algo que ela se gloriava. Então ela tinha consciência de que ela não estava perfeita. Mas como que Salomão via ela? Via ela perfeita. Não é assim? Capítulo 4, verso 7. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. É assim que o Senhor nos vê, irmãos. Ele não nos vê queimada do sol. Mas ele nos vê como que nós não temos nenhuma mancha. É assim que o Senhor nos vê. E é assim que nós devemos ver nossos irmãos. Ver Cristo nele. Amém? Então, irmãos, em relação à obra de Deus no seu irmão, não se apresse, como nós lemos lá. Aquele que nele crê, aquele que crê no Senhor, não se apresse. Deixa Deus trabalhar no seu irmão. Deixa Deus concluir a obra dele. Mas em relação a nós mesmos, aí sim nós temos que nos apressar. Em relação à obra de Deus em nós. Como diz lá em Pedro, né? Esperando e apressando-vos. A obra de Deus em relação a nós requer urgência. Não devemos querer urgência na obra de Deus na vida do irmão, mas em nós sim. Em relação ao nosso irmão, nós temos que ter paciência, amor, longanimidade. Vamos ler lá esse texto em Pedro. 2 Pedro 3. Vamos ler o 11 e o 12. Ah, vamos ler do 9 em diante. Diz assim, ó: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Então, em relação à obra de Deus em nós, sim, nós devemos nos apressar. Diz aqui, aguardando e apressando-vos. Em relação à obra de Deus em nós, individualmente falando. Apressando em ser o quê? Ser pessoas, no verso 11, com santidade e piedade. Que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Em relação a nós mesmos, diz aqui. Que pessoa é conveniente que eu seja? Santa, ter um santo trato e piedade. O que é piedade? Uma vez o irmão Niceto explicou que piedade é a maneira de viver de Cristo. Isso é piedade. Isso quer dizer vida cristã autêntica. Essa obra requer urgência em nós. Mas não exija isso do seu irmão. Exija isso de si mesmo. Apresse-se em estar apto para o Senhor. Um pouquinho mais de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Aí como que diz o outro versículo? Mas o justo viverá da fé. Está vendo? Na iminência da vinda do Senhor, nós devemos viver pela fé. Isso é agradável a Deus, né? Como diria o mesmo irmão Aniceto de novo, né? Viver pela fé é agradar a Deus prazerosamente. Ele falava sempre isso. Agradar a Deus prazerosamente. Essa obra é urgente em nossas vidas. Amém, amados? O Senhor nos dê graça, então, para agradar a Ele. Para sermos fiéis. Para termos amor e misericórdia e paciência com nosso irmão. E fazer a obra do Senhor apenas crendo nele, porque quem faz a obra é o Senhor. E o nosso papel é apenas crer. Crer em Jesus Cristo. Amém? Confiar nele. Obedecer a sua palavra. Amém, irmãos?